É babado.
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 É babado, querida. É babado, querida.
Ah, é babado.
É babado. Está começando agora o programa mais babadeiro de Londrina, que vem para mostrar o ponto de vista de uma galera babadeira.
E que galera babadeira é essa, Mona?
O pessoal LGBT, a galera trans, a galera travesti, e essa galera que não tem tido muita voz por aí, nós daremos voz agora.
E nós somos a voz também, tá, querida? É um programa de travestis para travestis.
Exatamente. E meu nome é Mel Campos, começando... apresentando... Lina e Melo,
Muito prazer estar aqui com vocês e para todo sempre também.
E Herbert Proença, o nosso psicólogo mais psicológico de Londrina.
A louca. Olha, o programa hoje tem muito babado, mas eu vou passar pra louca da agenda. Lina, fala pra gente, vai.
Bom, então, primeiramente a gente vai ter o quê? O É Bafo Mona, que vai falar um pouco sobre o bafo que é a nossa história. Misteriosa.
Que mais? Que mais? Que mais?
Bom, a gente vai ter também o Bota a Cara no Sol.
Bota a cara no sol!
Bota a cara, bota a cara. Tem coragem, meu amor.
Meu bem. O nome já é autoexplicativo, né?
Uhum.
E a gente vai ter também o Almanaca.
Que é isso, mano?
Ai, gente, eu não sei. Vamos ver.
É bafo, Mona. Olá, você que está nos ouvindo agora no programa É Babado, Querida, com KY. Agora você tem aqui o quadro É Bafo, Mona. Esse quadro vai informar vocês a respeito sobre o movimento LGBT. E você pode fazer perguntas enviando pra gente quando quiser. E pergunte também o que você quiser saber. Enfim, hoje o Romualdo mandou um e-mail pra gente perguntando a respeito de como se deu o início do movimento LGBT, né? E, de modo geral, né, a gente pode dizer, pelas pesquisas, pelas informações que nós temos, que tudo teria começado no dia 28 de junho de 1969. Mas o que, que aconteceu nesse dia? O que acontece é que, nessa época, nos Estados Unidos, a gente vivia um momento de muita repressão, né, nas ruas, né? Havia um período da lei seca, que não se podia beber, enfim. Era um controle muito radical, que lembra muito os nossos momentos da ditadura militar nesse país. Enfim, e aí o que aconteceu? Um grupo de pessoas se rebelaram, que estavam dentro de um bar chamado Stonewall, em Nova York, e se rebelaram contra a repressão policial a partir do momento que eles reivindicavam o direito de ser livres, de poderem escolher os rumos das suas vidas. E nesse momento, então, a polícia cerca este bar, né? E este cerco queria, de certa forma, claro, não só impedir as pessoas de ter acesso ao exercício de liberdade, mas também ao próprio uso do espaço do bar. Então, o que aconteceu? Houve uma resistência organizada muito legal que aconteceu neste momento, que a gente até pode chamar de barricadas do desejo. Ou seja, né, foi um enfrentamento onde gays, lésbicas, travestis e transexuais que estavam presentes resolveram bater de frente com a polícia. Foram 3 dias de enfrentamento. Porém, o destaque maior que eu posso dar para vocês é a respeito de um grupo que estava, de certa forma, mais empenhado nesse embate, nesse enfrentamento. E eu tô falando nada mais, nada menos do que as pessoas travestis e transexuais que se encontravam naquele momento. Na verdade, quem segurou, de fato, toda essa história foram as travestis que bateram de frente. Ou seja, nós, LGBTs, hoje, eu diria que nós temos inclusive uma dívida, né, com a população trans, com a população travestis, que abriram portas pra gente naquele momento, lá no final da década de 60, e que respinga, reflete hoje na própria militância LGBT que nós temos no mundo inteiro. E claro, obviamente, em especial no Brasil, e mais em especial ainda aqui em Londrina. Bom, como eu disse para vocês, nós estamos iniciando este bate-papo que você vai poder encaminhar suas dúvidas, suas questões, né, para a página no Facebook É Babado Querida, lembrando que o querida é com K e Y, ok? E aí, pergunte o que você quiser, que a gente vai estar aqui para responder as suas dúvidas, te levar informações e quem sabe com isso juntos nós criamos resistências, forças para enfrentar a homofobia, a lesbofobia, a transfobia, os racismos, os machismos e a misoginia. Então, fique à vontade, coragem, mande uma pergunta para a gente. Bom, aqui quem esteve conversando com vocês até agora é William Pérez, né? Sou professor de uma universidade pública na Unesp de Assis, sou integrante do grupo Elite Trans, né? Que é um grupo combativo aqui da cidade, e também faço parte do MAUR, o Movimento de Artistas de Rua de Londrina. Então, você é nosso convidado para o nosso próximo encontro, a gente conversar gostoso.
Bota a cara no sol!
Bom, hoje eu vim fazer uma reclamação que eu estava indo na UBS Guanabara, daqui de Londrina, e eu fui fazer o meu cartão do SUS, requerer o nome social, e chegando lá, além deles me negarem o nome social, eles disseram pra mim que eles não tinham a menor ciência dessa possibilidade, eles não foram capacitados nem foram orientados. E logo após isso, o próprio recepcionista, ele pegou meu documento e começou a ler diversas vezes o meu nome de registro, o que, para muitas trans e travestis, é uma coisa hedionda, assim, é uma coisa constrangedora, assim, pra gente, porque a gente adota o nome social justamente pra gente se sentir confortável com esse nome, que é o nome com o qual a gente se sente bem, é o nome com o qual a gente quer ser chamada, e, de repente, um profissional, assim, que não te conhece, não sabe nada da sua vida, da sua resistência e existência, ele quer simplesmente diminuir a um nome que está no papel. A gente sabe muito bem que um papel não vai definir a gente sabe muito bem disso. E eu volto diversas vezes naquela UBS justamente para tentar garantir novamente, mesmo depois de terem feito errado o meu nome, né, o meu cartão do SUS, eu volto lá novamente para tentar pedir, né? E eu tive um outro tratamento, assim, né? Só que foi um tratamento por mulheres, né? No dia que eu fui lá e foi me negado, era um homem que estava na recepção. E eu não sei se foi porque aquele homem, ele desconhecia a informação, mas eu acho que também faltou interesse dele. E quando foi mulheres, elas ao menos tentaram, assim, me ajudar de alguma forma e procuraram me respeitar o meu nome, logo perguntando de cara e escrevendo, né? Porque meu nome não é um nome tão comum assim, meu nome é Linaê. E as pessoas não estão acostumadas com esse nome, claro, mas eu acho que se você perguntar uma vez, eu vou te dizer, eu vou até te ensinar a escrever, e é isso que importa, você vai estar sabendo quem eu sou. Aquele nome naquele papel que vai dizer quem eu sou, não me representa.
Almanaca!
Não entendi, explica!
Então, na Almanaca de hoje, a gente vai estar com a Adriana Salles, travesti, professora, doutoranda em psicologia, secretária de Relações Internacionais da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Ela vai estar com a gente hoje aqui falando sobre nome social para travestis, homens e mulheres trans.
Bem, então, falar sobre nome social para pessoas travestis e transexuais no Brasil, acho que primeiro demanda uma historização. Né, de como esse processo se deu, porque a pauta do nome social ela vem acompanhando o movimento organizado de travestis brasileiras já há cerca de 20 anos. Né? É parte de uma demanda inicial dentro da própria pauta da saúde, porque é na saúde, é na AIDS que o nosso movimento social ele surge. Né? E uma das primeiras pautas que dentro dessa demanda na saúde que foi apontada foi... Primeiro foi o respeito, né, ao nome social, então surgiram-se lá em 2003, 2004, algumas campanhas, né, a Travesti Respeito, que tinha como grande mote o uso desse nome social, e a partir daí veio se desencadeando algumas movimentações nos estados, nos municípios e em nível nacional, para que os ministérios garantissem, né, a utilização desse nome social nos documentos institucionais de saúde, de acesso, de utilização. Isso foi um processo que parecia que tinha caminhado, né? A gente tem algumas portarias e publicações, né, principalmente no Ministério da Saúde, que garante o uso desse nome social, mas a gente tem percebido que a transposição dessas portarias, desses documentos que são indicativos, né, porque não é uma legislação brasileira, são documentos indicativos do respeito e a garantia desse nome social, para a prática é o grande gargalo, né? Então a gente observa que não é uma portaria, não é um indicativo do Ministério da Saúde que tem garantido o acesso com saúde dessas pessoas que têm buscado esse serviço. Então nós não temos uma parametrização nacional, né, no sistema de saúde que garanta os nossos usos. Então poucos são os instrumentos que têm lá os espaços onde tem o preenchimento do nome social. Em alguns estados a gente tem legislações, mas também que não tem garantido a prática, né, a transposição da prática do acesso desse instrumento, e algumas legislações municipais. Então a gente vem observando, fazendo uma avaliação do atual cenário político brasileiro, que a gente tem andado para trás nesse sentido. Porque uma pauta que para nós, que estávamos lá atrás no movimento, pensávamos que tinha sido ultrapassada, né? A gente tem muitas outras demandas, porque a gente não é só um nome, né? É um nome pregado num corpo, é um nome pregado num corpo que tem uma mentalidade específica, tem muitas coisas atravessam a gente. Então, uma questão que a gente pensou que estava ultrapassada tem voltado, porque as pessoas voltaram a negar esse direito que para nós era direito e não é. Então, o primeiro passo, né, quando você chega em qualquer serviço, seja de saúde, e eu vou estender educação, qualquer serviço público, né, que seria o nome, que é algo muito simples, né, porque a gente percebe que ninguém tem problema em chamar o Jô Soares de Jô Soares. Ninguém tem problema em chamar a Rita Lee de Rita Lee. Mas quem carrega a travestilidade, a transexualidade ou qualquer outra expressão de gênero que escapa dos binarismos, né, dessa coisa homem e mulher, o nome é um empecilho. Então as pessoas fazem questão, generalizando, vou generalizar, né, as pessoas do serviço público, de marcar o nosso nome de registro, que não é problema para nós, é problema para elas. Porque se elas negam o nome social como a gente se apresenta, o problema está nelas, não está na gente. Então a gente novamente tem retomado todo esse movimento, né, essa dinâmica de trazer o nome social como pauta, porque a gente tem observado esse retrocesso, assim, de que as pessoas não garantem nosso nome. Então, se ela não garante meu nome, eu não vou acessar aquele serviço. Então eu não vou garantir uma saúde de qualidade, nem mental, nem integral, nem nenhum outro serviço, porque eu não vou querer acessar nenhuma instituição que não garanta minha existência. Se ela não garante meu nome, ela não vai garantir meu corpo. Porque a gente tem um nome diferente, mas a gente tem muitas corporalidades. Então, se ela não garante nem o meu nome, ela não consegue se referir a mim da maneira como eu gostaria, imagine se ela vai respeitar um corpo que não é um corpo esperado, uma expressão de gênero que não é esperada, um modo de se apresentar socialmente que não é o esperado para a perspectiva feminina. Então, a gente tem percebido que o nome tem voltado a ser uma grande situação de problema para a gente. E aí, mesmo que a gente tenha observado de avanços, por exemplo, vou falar da minha experiência enquanto ativista, né, estar num programa de pós-graduação, em nível de doutoramento, que discute a pauta, que tem toda uma história, e aí eu houve todo um processo de enfrentamento para garantir o uso do meu nome. Então, é um grande equívoco, e aí é um equívoco de pessoas, né, onde você tem toda uma parametrização interna que garante a utilização desse nome, mas aí a prática, porque entre o papel, entre um sistema e um serviço, tem pessoas no meio. E são essas pessoas que têm emperrado o processo de um nome. Né? E a gente não é só um nome, eu acho que a gente é muito mais coisa.
E também ela trouxe pra gente um pouco sobre o que é o conceito de nome social.
Já tem um tempo, como eu disse, né? A gente pensou que era pauta ultrapassada. Então, a gente já não estava mais levantando a bandeira de nome social. Inclusive, em alguns estados, em alguns municípios, né, que a gente já tem a legislação municipal, estadual aprovada, esses coletivos da ANTRA já estão nesses municípios, nesses estados, lutando pelo nome de registro civil. Porque, para nós, o nome de registro, nome social, foi um paliativo, naquele momento, há 20 e tantos anos atrás, que a gente encontrou para se garantir naquele espaço, se garantir no acesso desses locais de serviço público. Mas a gente percebeu também que, diante da legislação brasileira, esse paliativo não estava garantindo muitas coisas para nós. Pelo contrário, estava dificultando muitos acessos. E aí, a própria questão da discussão de gênero para nós, né, como não é, ela não é binária, também fez com que a gente pensasse que só o nome social não era mais plausível. Né? Então, por exemplo, a gente tem na Paraíba, né, já em passos bem avançados, né, os mutirões para alteração de registro civil, de gênero, independente a processos corporais. Né? No Paraná, a gente tem, em Curitiba, né, os mutirões acontecendo também, né, de pessoas fazendo a retificação do nome civil e não mais usando o paliativo do nome social. Ele serviu num certo tempo, num certo processo histórico, mas a gente tem percebido que, pelas questões de direito, né, ele não dá mais conta, mas a gente tem percebido que, enquanto a gente tem algumas experiências exitosas em alguns estados, em alguns municípios, em linhas gerais, o Brasil não reconhece nenhum nome social. Né? Mas o que a gente quer, de fato, é retificação de nome civil, retificação de gênero e de sexo, que não esteja marcado num corpo, que não esteja marcado num processo de redesignação sexual. Né? E aí, mas a gente precisa avançar. Né? E aí a gente percebe que, nesse cenário fascista, né, tá muito difícil. Tá muito difícil de enfrentar tudo isso. E aí, enquanto a gente enfrenta, tem muita gente morrendo. Tem muita gente suicidando. Tem muita gente infeliz. Tem muita gente doente. Porque nesse processo que leva tempo, que demanda tempo para que essas políticas se instituam, né, pessoas sofrem. Né? Tem pessoas que não dão conta de esperar, porque é a vida, é a dinâmica da vida, é tudo muito rápido, né? E as pessoas adoecem, e têm adoecido, e quando a gente não adoece, a gente é assassinada, né? Porque a gente tem um nome diferente, um corpo diferente. Vide lembrar que em 2017, 178 assassinatos com requinte de crueldade de pessoas trans e travestis, e 500 e poucas pessoas LGBTs assassinadas no Brasil. Então é muita coisa. Né? Então, nesse processo de tentar institucionalizar uma coisa que seria tão simples, que é o uso de um nome, né, pessoas morrem.
Agora a gente vai ouvir a música do Chico Buarque e Genise Zeppelin na voz de Cida Moreira.
De tudo que é nego torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem? Não tem mais nada. Foi assim desde menina, das lésbicas concubina, dos pederastas Amásio. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques de ginásio. Mas também dá-se a miúde aos velhinhos sem saúde e às viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade, e é por isso que a cidade vive sempre a repetir: joga a pedra na Geni, joga a pedra na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Um dia surgiu brilhante entre as nuvens, flutuante, um enorme zeppelin. Parou sobre os edifícios, abriu 2000 orifícios com 2000 canhões assim. A cidade apavorada se quedou paralisada, pronta pra virar geleia. Mas do zeppelin gigante desceu o seu comandante, dizendo: mudei de ideia. Quando vi nesta cidade tanto horror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama se aquela formosa dama essa noite me servir. Essa também é genie, mas não pode ser genie. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita genie. Mas de fato, logo ela, tão coitada, tão singela, cativara o forasteiro. O guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso, era dela prisioneiro. Acontece que a donzela, isso era segredo dela, também tinha seus caprichos. E a deitar com homem tão nobre, tão cheirando a brilho e a cobre, preferia amar com os bichos. Ao ouvir tal heresia, a cidade em Romaria foi beijar a sua mão. O prefeito de joelhos, e o bispo de olhos vermelhos, e o banqueiro comilhão. Vai com ele, vai, Geni! Vai com ele, vai, Geni! Você pode nos salvar! Você vai nos redimir! Você dá pra qualquer um, bendita Geni! Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que ela dominou seu asco. Nessa noite lancinante, entregou-se a tal amante, como quem dá-se a um carrasco. Ele fez tanta sujeira, lambuzou-se a noite inteira, até ficar saciado. E nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria, com seu zepelim prateado. Num suspiro aliviado, ela se virou pro lado e tentou até sorrir. Mas logo raiou o dia e a cidade em cantoria não deixou ela dormir. Joga pedra na Geni, joga pedra na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Joga pedra na Geni, joga pedra na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Geni.
Ai, Herbert, me deu uma saudade de Scarlett O'Hara Costa.
Pois é, mano, ouvi a música, né? Isso faz lembrar a peça Bendita Geni, que foi feita inspirada na música do Chico e que foi estrelada pela linda Scarlett O'Hara, nossa ativista histórica e atriz aqui da cidade de Londrina.
Sim, exatamente. E não vamos jogar pedras nas genis da vida, né? Exatamente. Vamos jogar flores, que é muito melhor pra todo mundo, né?
Então é isso, gente. Encerramos mais um programa. Se vocês quiserem contatar a gente, curtam a nossa página no Facebook.
Curti.
No sininho, gente.
Ai, gente.
Pode amar também. A gente
não, mas peraí, qual o nome da página? É Babado Querida com...
KY!
Mas também tem o nosso e-mail, é babadoquerida.com.ky também, @gmail.com. Lá você pode mandar pra gente sugestões, histórias, a gente vai estar aceitando tudo. Eu não confirmo que eu vou ler tudo, porque eu sou preguiçosa, não sei vocês.
Ai, não, você vai ter que ler
vai
tudo.
Ter que ler.
Ai, gente,
vai
nós
ter
prometemos que nós vamos ler tudo.
Comentar tudo.
Se você não ler, eu leio.
A gente é rádio, mas não tá só no rádio. A gente tá também no e-mail, tá também no Face.
Tá no Instagram. Tudo.
Gente, nossa proposta é ocupar, então a gente vai ocupar tudo mesmo.
Ocupar tudo. E hoje foi o quê? Babado, querida!
Você ouviu o programa É Babado, Querida. Uma produção do coletivo Elite Trans e Companhia Translúcidas, em parceria com o projeto de extensão da UEL, Plataformas Digitais, coordenado pelo professor Regis Moreira. Produção e apresentação, Linaê Melo, Melissa Campos, Josiane Barandão, Adriana Salles, Herbert Proença e William Pérez. Colaboração de Valéria Barreiros, Rossana Baduí, Alejandra Leon, Ed Campos e Tiziana Mujali. Monitores, Rodrigo Dourado, Jair Segundo, Lana Estevano, Giovana Dias e Pedro Sugueta. Agradecimentos ao Departamento de Jornalismo da UEL, à Rádio UEL, Canto do Mar, Gustavo Diório e Alma Londrina Rádio Web. Edição de vinhetas, Bruno Cardial. Edição geral, Tiago Franzin e equipe do É Babado Querida.